Ficamos muito agradecidos por aceitar o convite. E como tem sido uma prática nossa nos últimos tempos, a gente tem feito convites para os próprios alunos do curso de cinema para também tornar isso aqui um espaço de divulgação de conhecimento e de aperfeiçoamento pessoal e criativo e crítico também. Né? Então, passo a palavra para a Sheila. Seja muito bem-vinda.
Obrigada. Antes de começar a falar, então, as coisas que eu preparei para falar para vocês, eu só queria ressaltar, obviamente, que isso aqui, as coisas que eu vou falar são impressões, são opiniões, são coisas que eu pensei e especificamente focadas mais em um aspecto, né? Eu tinha tantas coisas para falar, tantas coisas que eu gostaria de falar em todas essas vezes que eu vi esse filme, que a gente ia precisar de muitas horas para isso, então eu tentei concentrar em alguns aspectos aqui. E lembrar vocês que a gente tem espaço depois para discussão, então fiquem à vontade para discutir, para concordar, para discordar de mim. Acho que o objetivo é justamente esse, né? Quando eu fiquei sabendo do enfoque que o Cinema Mundo estava dando nos filmes esse ano, pensando nas mulheres no cinema e nas mulheres do cinema, eu tentei me lembrar, assim, tentei pensar quais eram as mulheres que eu conhecia dentro desse universo, né? Nomes famosos, assim, né? Que as pessoas conhecem, que todo mundo conhece. Quem que eu conhecia antes de começar, de fato, a estudar outros nomes e outras possibilidades? E aí teve três nomes que me vieram de imediato à cabeça. Um deles é o da Julie Taymor, e a gente vai falar mais dela daqui a pouco. Eu queria chamar atenção um pouquinho para esses outros dois nomes que eu pensei primeiro. E que também relatam, né, uma série de coisas que elas estão relacionadas, assim, que é a Sofia Coppola e a Catherine Bigelow. Vocês devem já ter ouvido falar das duas. Elas não só são mulheres que agora estão conhecidas por causa de prêmios que elas ganharam no Oscar, né? A Sofia Coppola ganhou o Oscar de roteiro com Encontros e Desencontros, que ela também dirigiu, e a Catherine Bigelow ganhou com o Guerra ao Terror, né, por melhor filme e pela direção, que aliás ela foi a primeira mulher nesses 90 anos de Oscar a ganhar um Oscar de direção. Só que elas não são só conhecidas por isso, né? E, aliás, curiosidade, pouca gente sabe que a Catherine Bigelow também dirigiu um clássico da Sessão da Tarde com o Keanu Reeves e o Patrick Swayze, que é o Caçadores de Emoção, alguma coisa assim. Vocês já devem ter visto ele na Sessão da Tarde. O Keanu Reeves se mete lá numa gangue que a galera é surfista, eles vão surfar, tem uma cena final que tá tendo uma tempestade, tem ondas gigantes e o cara se mete lá na onda. Vocês já devem ter visto isso. Mas enfim, uma coisa que me chamou atenção no fato das duas é que elas são divulgadas na mídia não só como sendo mulheres talentosas e mulheres que estão no cinema, mas porque tem homens na vida delas que também estão nesse meio, que estão no cinema e que são famosos. No caso da Sofia Coppola, o pai dela, né, Francis, e a Catherine Bigelow, ex-mulher do James Cameron. E aí eu lembrei que na época do Oscar eu estava assistindo pela Globo, e aí tem os comentaristas da Globo falando sobre os filmes. A Catherine Bigelow não era uma diretora, não era uma cineasta, ela era a ex-mulher do James Cameron, que estava também competindo, por coincidência, competindo com ele, que na época era o Avatar, eu acho. Estava competindo com ele. Então, eu não tô querendo questionar o fato delas serem relacionadas a esses homens, obviamente elas fizeram ou fazem parte da vida deles, mas essa necessidade que a mídia tem de chamar atenção para o fato de que elas são de alguma maneira dependentes desses homens. A gente não vê, ou raramente vê, eu não conheço o caso, eu não me lembro de nenhum homem que a gente vê, ah, esse é o diretor fulano de tal que é casado com a fulana, ou que é de alguma maneira relacionado a alguma outra mulher. A gente tem sempre a relação contrária. E eu acho importante a gente pensar nisso, a gente pensar por que que isso acontece. Não é exclusividade do cinema. A Mary Shelley nunca foi só a escritora do Frankenstein. Ela era também casada com o Percy Shelley. Agora, mais recentemente, a gente ouviu bastante falar da Simone de Beauvoir, né, por causa do Enem. Ela não é só feminista, ou só escritora, ou só pensadora, ou enfim, ela sempre foi associada também com o Sartre, né? O contrário não necessariamente era. Eu não vejo necessariamente a relação contrária, mas esse tipo de relação eu vejo sempre. É a impressão que eu tenho e é uma coisa a se pensar por que que isso está acontecendo. Chegando então na Julie Taymor, depois de fazer toda essa reflexão sobre essas diretoras, eu me peguei surpresa, não deveria ser, mas enfim, me peguei surpresa pelo fato dela ser relativamente conhecida, e pelo menos para mim, que já conheci algumas obras dela, não ser famosa por esse motivo, né? Por uma outra questão, mas sim pelas obras dela. E mais do que isso, por uma espécie de estilo que a gente consegue identificar nas obras dela, né? Nós temos a produção das mulheres ganha tão pouco destaque, que conseguir ver que tem uma mulher produzindo e que as obras dela têm uma espécie de elementos que se repetem e características que se repetem, né? E essa coisa do estilo que a gente associa tanto com os outros com diretores homens, e que é tão comum falar do estilo do Tarantino ou do estilo do Wes Anderson, a gente dificilmente fala sobre isso nos filmes, né, produzidos por mulheres, que são em número geralmente menor, assim, né? E no caso dela, que tem 5 filmes lançados e está muito mais associada com o teatro, eu acho que isso é um ganho bem grande, assim. Justamente como ela está associada com, né, ela tem essa experiência no teatro, ela ainda trabalha com isso, eu acho que isso é bem evidente nos filmes dela, né? Ela também dirigiu o Frida e o Across the Universe, que são os outros dois mais famosos, assim. E neles a gente também consegue observar esses elementos, essa preocupação grande que ela tem com o visual, né? Os filmes dela se destacam sempre visualmente, tem um impacto grande, e também com a mise-en-scène, né? Esses elementos que a gente vê em cena. No caso da Tempestade, a gente vai falar de várias coisas. Mas antes de pensar o filme em si só, por si só, acho que a gente tem que pensar primeiro nele como peça, assim, né? Não sei se alguns de vocês já leram A Tempestade do Shakespeare ou se já assistiram alguma outra adaptação. Mas no original a gente tem um Próspero, ele é o Duque de Milão. Por conta dessa traição por parte do irmão dele, ele vai parar nessa ilha com a filha, e aí tem todo o desenrolar dos acontecimentos que a gente viu no filme também. O filme está bem conectado com a peça, assim, né? Os diálogos são visivelmente bem tirados, assim, da peça, mas essa grande mudança que acontece do Próspero virar uma Próspera, acho que é bem importante, e é uma das coisas que eu quero. Que eu quero destacar, que eu quero falar bastante disso com vocês, assim. Antes de chegar lá, pensando no filme como uma adaptação de uma peça, assim, uma das coisas que acho que não dá para ter muito noção disso por causa da legenda, se, para quem estava precisando muito da legenda, ela não mostrou muito esse lado, mas a gente tem essa linguagem bem shakespeariana, assim, né? Não, nós não temos um you, nós temos um thou ou thy para representar o seu, então. Uma versão bem mais formal e uma preocupação com tá bem relacionado com os diálogos originais, assim. Mesmo nos atos, nos acontecimentos todos que a gente vê no filme, tem toda essa preocupação com esse original. Outra coisa que é interessante de pensar sobre a peça, essa, né, no original do Shakespeare, ela é uma inovação, assim, como é uma das últimas, eu acho que é ou a última ou uma das últimas peças que foram lançadas dele. Ela tem tanto elementos da tragédia, né? A gente tem toda a história principal dada como uma tragédia, mas tem elementos cômicos também, né? Essa figura, a figura do Stefano e do Trínculo, todas as interações com eles e o próprio final que está associado com uma comédia, né? Esse final feliz era o tipo de final que a gente via em comédias e não em tragédias. Então, essa peça é primordialmente classificada pelos críticos como uma tragédia, mas tem os elementos cômicos, um final feliz, então tem essa classificação que não encaixa muito bem, que a gente pode chamar de tragicomédia, na verdade, né? Que é uma inovação para a época dele, assim, não se tinha esse tipo de coisa e é a única peça dele que se aventura por esse caminho. E dá para ver a tentativa dela de manter isso no filme, de ter esses dois elementos, né? Se isso resulta num filme melhor ou pior, a gente não sei dizer exatamente assim. Tem alguns momentos aí que parece que ela dá uma escorregada, assim, algumas coisas não cabem, parecem não caber muito bem assim no filme. Mas, enfim, a gente pode falar um pouco mais sobre esses problemas depois. Pensando na Helen Mirren como Próspera, assim, né? Essa versão feminina de um personagem masculino. A gente chama esse fenômeno de gender swapping, e apesar de já existir, de já ter esse tipo de coisa há bastante tempo, e quem está acostumado com o universo dos super-heróis sabe que eles estão trocando de gênero o tempo inteiro em universos paralelos, em diferentes realidades, agora é homem, agora é mulher, é uma loucura. Mas isso tem ganhado destaque agora na mídia com essa tentativa de fazer versões de filmes conhecidos com elencos opostos. Então, esse ano ocorreu a produção do próximo Caça-Fantasmas, que vai ser com um elenco feminino, ao contrário do original, que era com um elenco de homens. Eu vi uma notícia essa semana que eles querem fazer 11 Homens e um Segredo numa versão com a Sandra Bullock no papel do George Clooney. Fique à vontade para reagir da forma que acharem melhor com essa notícia. Mas aí a gente tem nas séries, por exemplo, Elementary, que é uma versão moderna de Sherlock. O John Watson virou a Joan Watson, interpretada pela Lucy Liu, e nós temos também o Moriarty, que virou a Jamie Moriarty. E o Sci-Fi anunciou que vai fazer uma versão do Van Helsing com uma Vanessa Helsing. Então, tem uma série de coisas agora que estão vindo nesse sentido. E a gente dá para pensar também em filmes como Salt, por exemplo, que foram escritos. O Salt originalmente foi escrito pensando no Tom Cruise como papel principal. Ele não quis fazer uma nova versão do Missão Impossível, porque, né, no fim era um novo Missão Impossível. Ele recusou o papel. Os produtores disseram: não, então vamos chamar Angelina Jolie. Vamos fazer as modificações que forem necessárias. Tem todo esse processo do gender swapping. Teve um outro filme agora que aconteceu isso também, que é a Sandra Bullock que está nele. Desculpa, eu esqueci qual é o nome. Mas mesmo a própria Julie Taymor, ela já tinha. Foi ela que fez a adaptação para Broadway do Rei Leão. E no filme a gente tem o Rafiki como homem, né, enfim, como personagem masculino, não como homem. E no, na peça é uma mulher que faz porque o personagem é feminino. Um outro caso também foi uma outra versão que ela tinha feito da Tempestade para o teatro. A gente tinha o Ariel como uma personagem feminina, sendo que na peça, né, se vocês lerem a peça, ele é referido muitas vezes por pronomes de tratamento masculinos. Então, apesar daqui a gente ter uma coisa, às vezes, umas imagens meio, né, andróginas assim. Aqui ele está sendo pensado como homem justamente porque ela já tinha trocado a Próspera para mulher e ela queria fazer essa coisa quase sexual entre os dois, essa tensão ali que a gente não sabe bem se é uma coisa de mãe e filho, de mentora com discípulo, de mulher com homem, tem alguma coisa rolando ali que a gente não sabe bem o que é. Tudo por conta do fato dela ter escolhido a Helen Mirren. E é legal a história também porque a própria Julie Taymor conta que ela estava pensando já em fazer essa adaptação, estava escrevendo o roteiro, e não, sabe, não conseguia pensar em nenhum homem para colocar no papel de Próspero. E aí ela encontrou com a Helen Mirren numa festa, sei lá, em algum lugar, e aí elas estavam comentando sobre Shakespeare. A Helen Mirren comentou que já tinha feito Caliban no teatro, e ela disse: ah, eu adoraria fazer uma versão do Próspero como uma mulher. Aí ela: pois então, né? Quer fazer? Estamos aí. Então tá, então vamos. E aí foi. E aí tem umas histórias legais, assim, interessantes, de que o roteiro nem estava pronto ainda, e eles pegaram todo mundo: vamos ler, vamos fazer o primeiro reading, vai trocando aí os pronomes, né? Onde tiver sir, troca para madam, e aí vamos vendo, e é isso aí. E aí as adaptações foram sendo feitas, só que é interessante a gente pensar que mais do que só trocar os pronomes, né? Onde tinha o Próspero e passar para a Próspera, tem toda uma mudança de significado numa série de coisas que vão acontecendo no filme. E esse elemento de ter uma mulher ali como aquele personagem principal, como aquela figura, né, que era um duque, passa a ser uma duquesa, pai passar para a mãe, causa uma série de tensões ao longo da história, uma série de coisas que vão, se tornar, vão se tornar elementos interessantes, assim, para deixar, para possibilitar uma leitura interessante da obra, né? Então, por exemplo, a gente já começa lá quando ela está contando de como que ela, o que que aconteceu, como que ela foi parar lá. Então, ela mesma fala: eu fui acusada de bruxaria. Então, é muito importante isso, é muito interessante pensar que uma coisa é um homem que gosta de alquimia, né? Ou, enfim, naquele contexto lá, alguém que era interessado por alquimia e tinha aquilo como um hobby, e uma mulher que assumiu o poder porque já foi deixado pelo marido, e ela se interessa por essas coisas, né, todos esses processos alquímicos ou de mágica, e aí tem o irmão que já está interessado no trono e virou um pulinho ali para ele trair ela, né? Então, não, mais do que a traição, a gente tem essa coisa muito forte, toda essa conexão com a história que a gente conhece da caça às bruxas e dos problemas que as mulheres enfrentaram nessa época, né? E o poder dela é realmente grande, e a gente percebe que ela vai demonstrar todo esse poder depois, mais do que ser, né, uma bruxa, uma suposta bruxa, ela age realmente, não, eu tô abraçando esse poder e eu vou ser uma bruxa e aqui eu vou dominar essa ilha, né? Um outro ponto mais interessante, óbvio, é que a gente tem um aumento de mulheres, de contagem de mulheres nessa peça. No original a gente tem só a Miranda, que é a personagem que tem falas ali, aparecem, acho que ninfas ou outras seres da floresta, mas a gente tem esse único personagem num universo cheio de homens, né? E a reação dela no final, depois, quando aparece esse homem. Mas é interessante pensar que agora ela tem uma outra mulher, que ela está se relacionando com ela, e mais do que isso, é uma relação entre mãe e filha, né? A relação entre elas me parece que ganha bastante, e com relação ao fato de ser relação entre pai e uma filha. Outra coisa bem interessante é, se a gente for pensar, essa peça está sempre associada com críticas ao colonialismo e a relação entre colonizador e colonizado, que é visível não só no momento em que a gente tem a relação entre as cenas entre o Caliban e a Próspera aqui no filme, mas também entre o Caliban com o, né, o Stefano e o Trínculo. A gente está o tempo todo, né, a história está ali cutucando essa coisa, quem é que tem o poder, quem é essa pessoa que está exercendo o poder e quem é essa pessoa que está sendo, sob quem o poder está sendo exercido, né? E nas cenas que está, nós temos duas cenas só que o Caliban e a Próspera, né, têm um contato, que é naquela, a primeira cena que a gente vê os dois juntos, que é a primeira cena que a gente vê ele, e depois na última cena dele também. Se mantém essa relação que teria, mesmo sendo um homem, que é entre negro e branco, e isso é visível aqui no filme, por eles terem escolhido um ator negro, né? E entre colonizador e colonizado, mas o par tradicional entre homem e mulher está invertido, né? Então, se a gente tem a associação tradicional de poder sendo dado a um homem e a mulher é sobre quem está sendo exercido o poder, aqui a gente tem uma situação oposta, está sendo contestado isso, né? Então, ela está exercendo o poder sobre ele, mesmo que seja sob a figura de um objeto fálico, né, que é o cetro que ela está usando. Ela está exercendo o poder com relação a ele. E isso causa uma certa tensão, né? Um certo questionamento, quem é que tem o tipo de poder, onde que está o poder, apesar de ainda estar sustentando essa dualidade. Se alguém tem poder, outro tem que estar sem o poder e eu preciso ter um confronto, alguém está mais, outro está menos, né? E aí, nesse sentido, eu acho bem legal, a gente vai falar disso mais daqui a pouco, mas eu já acho legal pensar como as cenas finais delas são interessantes nesse sentido de ela estar largando o poder, né? E é bem simbólico na figura do cetro que ela quebra lá depois. E aí um outro elemento também interessante, eu acho que é pensar o relacionamento dela com a filha e o que ela está fazendo com a filha ou para a filha, né? Ela dá a entender que todas as decisões que ela está tomando, tudo isso que ela está fazendo com, né, com essas pessoas a partir da tempestade, não é simplesmente vingança. Ela não está querendo só se vingar deles, não está querendo só recuperar o trono que ela tinha, até porque ela tem poder ali na ilha. Ela está numa posição de poder e ela está usando os poderes dela livremente, né? Voltar para lá, voltar para onde ela estava, é até visualmente falando, ela está sendo podada de novo. E aí a cena dela colocando o espartilho é bem visível isso, assim. Mas por que ela está fazendo isso? Porque ela sabe que toda aquela podridão e toda aquela traição, um traindo o outro, que a gente vê ao longo do filme inteiro, aquilo vai continuar existindo, não tem como a gente escapar daquilo, a gente está vivendo, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo, né, pode acontecer com qualquer um, mas me parece uma tentativa dela, mais do que como pessoa, mas como mãe e como mulher, de tentar evitar que o que foi feito com ela seja feito com a filha. Então, me parece até essa reflexão no final que ela faz ali, falando sobre, né, agora, quando chegar lá, o que eu vou poder fazer é pensar sobre a morte, né, me encaminhar para o meu fim. Então, me parece que tem toda essa relação com agora minha hora está acabando, minha hora está chegando, eu tenho que garantir que a minha filha vá por um caminho e tentar evitar, de alguma maneira, que ela sofra com aquilo que eu já sofri, tentar mandar ela por um caminho, por uma estrada melhor do que a minha, de alguma forma, né? E aí isso me faz pensar em algumas críticas que eu li, falando que as adaptações dessa peça tendem a ir para um ou outro caminho. Um dos caminhos é a ideia de um romance pastoral, e aí o enfoque se dá todo sobre a Miranda e a relação dela com o Ferdinando, e o fato de que o Próspero, ou nesse caso a Próspera, está só preocupada com, ai, tadinha da minha filha, olha só, não, ela precisa arranjar um bom marido, eu sou uma mãe atenciosa, então eu vou fazer de tudo para que, né, ela consiga um marido bom. Ou o outro lado, um extremo oposto, não, esse Próspero está só de olho na vingança, ele só quer retomar o poder, e a gente teria uma espécie de crítica colonialista, né? Então, ênfase na ideia de vou retomar o poder e voltar à minha posição por direito, né, de ter esse poder. Nesse filme, as coisas não me parecem tão claras, assim. A gente tem os elementos do romance, a gente tem os elementos, né, da Próspera como essa personagem forte, que quer vingança, que quer uma situação, retomar a situação que ela estava antes, mas não é tão nítido. Me parece que ele fica um pouco mais em cima do muro, assim, com relação a isso. Não consigo ver muito para cá ou muito para lá. E eu acho que isso é muito, não só por causa da direção da Julie Taymor, mas muito vem muito da Helen Mirren, assim, que tem todas essas camadas, né? Cada vez que ela aparece, cada vez que eu vejo o filme, eu fico observando as expressões dela e as coisas que ela fala e os detalhezinhos da atuação dela. Dá para ver que tem muito mais coisa ali do que a gente acha à primeira vista, assim. Ela não é só isso. A personagem dela não é só isso. É muito mais do que só uma mãe boazinha ou uma pessoa que está só interessada em poder e vingança, né? E as cenas finais nesse filme me parecem indicando isso, assim, que ela é um ser humano muito mais profundo, com muito mais camadas do que só essa noção, né, mais simplista do negócio, assim. Ela tem um nível de ambiguidade, até a gente pode dizer, né? Não dá para saber exatamente para qual caminho que ela vai. E é uma outra coisa que permeia toda a ilha, e nesse caso todo o filme, né? A gente tem esse clima de que não dá para saber exatamente se as pessoas estão sendo honestas, se as pessoas estão enganando umas às outras. E é uma outra crítica que se faz à peça, e também a gente pode ver isso no filme. Essa ilha não parece que a gente vai desvendar os segredos, parece que com a ajuda da Próspera a gente vai ficar sabendo do que é que realmente está acontecendo, mas as pessoas estão sempre, né, umas enganando as outras, umas mentindo as outras, e esse final, que em princípio seria feliz, todo mundo se reconcilia, toda a verdade vem à tona, agora a gente sabe de tudo, não é bem assim, né? A gente tem aqueles dois personagens lá, os mais espertinhos, a hora que eles veem o Caliban, isso aí dava para a gente levar lá para Nápoles, vamos vender, vamos comercializar isso aí. Então, já tem uma indicação ali no final de que não é bem, a história não é bem como é que a gente está pensando, né? O final não é tão feliz quanto parece. De novo, a questão da ambiguidade aí, né? E aí eu fiquei pensando, né, retomando essa reflexão que a gente faz no começo, dessa maneira, né, com que as mulheres aparecem na mídia, que mulheres que são essas que estão fazendo esses filmes, eu fiquei pensando também como que as mulheres estão aparecendo nesses filmes, que mulheres são essas que estão aparecendo nesses filmes. E a gente tem uma quantidade bem pequena, assim, que a gente possa falar de personagens femininas interessantes e com uma quantidade grande de camadas, digamos assim, né? Principalmente em alguns gêneros específicos de filme, como, sei lá, os filmes de ação, né? Claro que a gente tem os exemplos que vêm lá desde da Tenente Ripley no Alien, ou da Sarah Connor no Exterminador do Futuro, e agora mais recentemente a Furiosa no Mad Max, mas eu me preocupo com o fato de que a impressão de que elas são raridades, assim, de que são números, são pontinhos assim, nesse mar de personagens vazias, tanto masculinas quanto femininas, né? E aí, apesar de todos os problemas, sim, tem vários exageros, tem coisa que a gente acaba rindo no filme, não porque é engraçado, mas porque fica meio bizarro. Eu acho que um ponto muito positivo desse filme é essa personagem da Próspera, essa tentativa de fazer esse personagem como uma mulher, como alguém que tem uma série de camadas e como alguém que é interessante, que não é simplesmente só isso aqui, né? Eu acho que é isso que a gente quer como mulher e como cineasta, que venham mais personagens assim, conseguir fazer personagens assim e conseguir ver personagens assim cada vez mais no cinema. Acho que era isso que eu tinha para falar.
Bem, pelo visto, tu já viu várias vezes o filme.
Uhum.
E a crítica, ela é bastante dividida acerca de como se posicionar em relação a essa obra, né, essa adaptação.
Uhum.
E eu gosto muito de uma fala que é bastante perspicaz, embora não seja totalmente verdadeira, que aparece num filme do Greg Araki, que dizem que aqueles que não sabem criar, ensinam. Aqueles que não ensinam, cobram para destruir o trabalho dos outros, que é a função do crítico. Pensando nessas questões com você, como crítica, como que avalia de um modo geral esse filme? Assim, é uma avaliação bem positiva? Você deu uma observação que tem alguns pontos que ela acaba deslizando e não funciona muito bem. Talvez até a fala. Uhum. A ideia da manutenção da fala seja algo que mantém um ritmo muito lento, né?
Uhum.
Da adaptação.
Uhum. A primeira vez que eu vi esse filme, é engraçado ir comparando com as vezes que a gente viu, assim, mas na primeira vez eu disse, nossa, olha, esse filme é genial, essas coisas, esses efeitos, isso aqui, meu Deus, esses figurinos, eu continuo apaixonada pelos figurinos. Aqui não, acho que não deu pra ver muito bem, mas se vocês pegarem fotos e assistirem em casa no computador, essa mulher, inclusive ela concorreu ao Oscar de figurino, ela fez toda a estrutura, são zíperes. Então, aquela gola que parece aquela coisa bufante que tem a camada, assim, ela pegou aquela bordinha dos zíperes e foi curvando, 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 e aí fica aqueles detalhes como se fossem coisinhas, eu acho genial. Na segunda vez que eu vi o filme, aí eu já comecei, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá muito bem, né? Então, essa coisa desse elemento do colonialismo e do fato de ter um homem negro fazendo o Caliban, isso me incomodou bastante na segunda vez. Isso já, acho que isso aqui não tá muito legal, assim. Mas isso, eu não sei se isso é um problema exclusivo do filme ou se é uma coisa que já vem do original, porque os próprios críticos, alguns dizem, não, o Shakespeare está fazendo uma crítica ao colonialismo. Não, mas ele está usando elementos colonialistas, então ele está falando que isso é bom. Então eu acho que talvez já, seja um problema que já vem de antes, assim. Eu acho legal a estratégia que ela usa de juntar elementos que são, a gente, né, exclusivos do vídeo, do audiovisual, que é, né, todas aquelas coisas, aqueles cachorros de lava vindo e não sei o que lá, com coisas que são mais associadas até com o universo do teatro que a gente pode fazer na hora, assim. Então, por exemplo, aquelas cenas do passado, lá dela lembrando dela em Milão, foram gravadas com um tecido na frente da câmera para dar a impressão de que as imagens estavam antigas. Então ela usa tricks assim, que eu acho que são legais e que vêm do universo dela do teatro. Então a tentativa de combinar os dois, né, de juntar elementos do teatro e elementos do cinema, isso eu acho legal. Mas se eu fosse dar uma nota para esse filme hoje, a nota já seria bem mais baixa do que da primeira vez. Eu acho que vale o esforço de ter a Helen Mirren como Próspera e vale o esforço de ter uma mulher como protagonista, mas os outros elementos do filme começam a ir puxando ele para baixo, assim. Então, ele não tá exatamente no, na minha lista dos melhores filmes, assim. Ele tá lá pela galera do meio, assim, né? É legal por isso, mas, né, tem algumas coisas aí que dá para melhorar, eu acho.
Mas os filmes dela, qual deles você prefere? Essa é a terceira adaptação que ela faz de uma peça do Shakespeare, não é?
É, por ordem eu acho que não. Primeiro foi o Tyrus, aí teve esse de Shakespeare, e agora por último ela fez o Sonho de uma Noite de Verão. Então de Shakespeare esse é o segundo. Eu não assisti os outros dois, mas como filme, como eu adoro musical, tu já sabe disso, o Across the Universe provavelmente para mim é um dos mais bem-sucedidos, assim, pelo fato dela conseguir, de ser um roteiro original, foi escrito para o filme, ela consegue combinar os elementos musicais com a história que anda bem e com o elemento visual que está nos outros filmes dela, que ali funciona muito legal. Então, acho que como conjunto da obra, acho que o Across the Universe é um dos dela que se sai melhor, assim, para mim.
Acho que a questão do colonialismo já aparece bastante na peça.
É,
Não,
sim.
eu sei que alguns estudos mostram como ele se aproveitou até de muitos relatos de viagem para pensar nesse universo do novo mundo e tudo mais. Tanto que a peça é de 1610, né? Então ele se aproveitou de muitos relatos anteriores, inclusive um deles foi um dado real sobre o naufrágio que teria servido de base até para aquele pudesse pensar nessas questões, né? Se não me engano, o professor Rafael Raffaelli sugeriu que existem até pequenas referências indiretas ao Brasil na peça original, né? A presença de animais e a relação com os índios que remeteriam ao imaginário tupiniquim.
Interessante.
Isso é caçar.
Em relação ao colonialismo ali, torna confuso as cenas com o Caliban por causa dessa, por ser uma comédia, assim. Então, não dá para entender muito bem o que ele quer passar em cenas, tipo, que o Caliban, ele fica louco para ter um novo dono, né? Ele fica muito feliz com aquilo, mas é passado de um jeito que, tipo, você acha que os colonizados são assim, tipo, fica confuso.
É, eu acho esse tom cômico bem problemático também. Mas eu acho que ela assume esse problema no filme. E se vocês observarem, a trilha sonora não é a trilha sonora. Nessas sequências deles especificamente, ela não é a trilha sonora tradicional que a gente esperaria para cenas cômicas, né? Daqueles pratos, aquelas coisas mais agudas, assim, tipo, ah, só falta ouvir a claque de riso no fundo, assim. Ela usa coisas mais pesadas, assim, até tem cenas que a gente ouve rock, assim. Justamente para mostrar que, peraí, tem alguma coisa errada com isso. E sim, tem todo esse problema do lado dele, mas eu acho que ao mesmo tempo também tem a crítica do outro lado, assim. Olha só quem são os colonos, os donos, digamos assim, do Caliban. São dois bêbados. Então, me parece que ela abraça, assim, já vamos rir da situação inteira, assim. Né, do fato de de a gente achar que também o colonizador se acha de alguma maneira como ele tem direito de possuir alguma coisa, mas que direito que ele tem? Não tem direito nenhum. Olha só que tipo de pessoa. Não só porque eles são, né, um é um bobo da corte, outro é sei lá qual é a função do outro, mas acho que se aplica para qualquer situação, assim. Por que as pessoas acham que elas têm direito de ter as outras, sabe? Acho que Eu me pego, sim, questionando o lado, a visão dele, do Caliban, e essa fala dele, mas também eu acho que o outro lado também é problemático. E aí, por a gente ter um problema também do outro lado, acho que a coisa fica mais desestabilizada, assim. Entendeu?
É, que ficou mais pra mim, tipo, uma coisa... Tipo, ele pode ser colonizado até por 2B, tá certo? Eu não tenho mais parcerias.
Sim, sim. Pensando no original, sim. Talvez a gente tenha mais essa intenção por parte do Shakespeare, assim, provavelmente. O que é uma coisa bem problemática. Eu não sei que solução que ela poderia ter dado para isso no filme. Talvez ela cortaria toda essa sequência deles do filme, ou o fato de a gente ter um ator negro fazendo o Caliban também é um problema para isso, assim. Já que ela está questionando todo o processo, e a Helen Mirren disse que já fez um Caliban, por que a gente não poderia ter, sei lá, uma mulher fazendo esse papel, ou um homem branco, ou sei lá, qualquer outro personagem, ou inverter, sabe?
Talvez a ideia dela fosse exatamente essa, né? De
chamar atenção para isso. Atenção, é, me...
Porque ela usa bastante estereótipos, então isso seria mais.
Uhum. Uhum. Talvez exagerar esse ponto para a gente ver o absurdo da questão, eu não sei. De qualquer jeito, é problemática. A gente concorda que tem problema, né? E como o Márcio estava falando, a crítica percebeu isso. Tem críticas muito divididas desse filme, né? Alguns acharam muito legal, e foi interessante que eu li críticas mulheres justamente falando sobre isso. Olha que legal, a gente tem uma próspera mulher. E aí os homens falando, ah, mas esse Ariel é absurdo, esses efeitos especiais bizarros, e não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, mas vamos falar um pouquinho da Helen Mirren agora, né? Vamos discutir um pouquinho disso. Não, mas isso aqui tá um absurdo, essas falas bizarras, não sei o que lá, esse filme não funciona. Tudo bem.
Sobre essas questões de adaptações das falas até, eu não achei tão pesado, embora o ritmo eu tenha achado um tanto lento, né? Mas... eu comecei a me recordar, assim, de outras adaptações que falharam muito nisso, de tentar manter um ritmo que é literário demais, como no A Luiz Abrantes, quando ele faz a adaptação de Um Copo de Cólera, que ele mantém quase todos os diálogos tal como Raduan Assar escreve, uhum. E não funciona.
Uhum.
Fica extremamente artificial, fica oneroso para a movimentação dos personagens, para a fala deles, até porque não é um discurso, nem é sequer teatral, né?
Uhum.
Então, isso, tentar andar com um ritmo que é próprio de leitura, tem um... Enfim, não funcionou de
uhum.
forma alguma, né? Aqui eu não senti tanto esse problema, embora os diálogos, eles essa manutenção lembra um pouco muito quase os Talking Heads do início do cinema, né?
Uhum.
Porque acaba se tornando muito falado,
uhum.
né? Muito
uhum.
mais diálogo do que ação.
Uhum. Né? É, eu acho que ele acaba ficando... em muitos momentos a gente se pega pensando, nós estamos vendo a gravação de uma peça, né? Então é uma peça que foi gravada, que está sendo rodada no Havaí, porque os cenários são do Havaí, e tem realmente cenários incríveis ali que dão esse clima bem fantástico dessa adaptação toda da ilha, mas sim, os diálogos têm, né, muitas vezes ela vira pro Ariel e fala, eu vou te libertar, não, mas eu vou te libertar. Aí depois ela vira pra Miranda, não, tu tá prestando atenção, tá ouvindo o que eu tô falando? Tá, não, mãe, eu tô ouvindo. Não, mas tu tá ouvindo o que eu tô falando? Não, eu tô ouvindo. Ou então tá fazendo alguma coisa e tá repetindo aquilo que ela tá fazendo. Não, agora eu estou pegando isso aqui, que é o que a gente tá... né, que a gente vê no teatro e vê bastante no teatro do Shakespeare, né? Então, acho que algumas coisas dessas ela podia ir dando uma enxugada, assim, podia ter enxugado isso. E aí, depois de ter visto várias vezes como eu vi, chega uma hora que eu vou pensando, não, acho que isso aqui, se eu fosse ela, eu tinha editado, não tinha tirado essa falazinha aqui. Eu acho que talvez ela pense isso também, provavelmente, né? Esse filme já tem aí 5 anos. Talvez hoje ela veja o filme e pense, é, realmente acho que essa cena eu podia ter tirado. Mas agora, depois de ver várias vezes, uma das coisas que mais me incomoda é o Ariel. Eu acho, aplaudo a tentativa dela de fazer, né, essa figura misteriosa, e é muito interessante porque ele nunca, o Ben Whishaw, que é o ator que faz ele, nunca conheceu a Helen Mirren. As cenas deles foram gravadas totalmente separadas. E depois ele foi inserido digitalmente sobre as cenas dela, né? Então, essa coisa de tentar fazer ele como realmente essa criatura meio etérea, assim, que não tem exatamente uma forma, eu acho isso muito interessante, mas parece que ele acaba, em vez de ficar leve, ele acabou ficando pesado muitas vezes, porque ela tá ainda presa, não, então eles estão correndo, então vamos botar ele correndo, meio correndo, flutuando, assim. Então, acho que eu teria mudado algumas coisas nesse sentido, assim, acho que algumas coisas dava para ter diminuído bastante. A cabeça dele nos sapos, por exemplo, é totalmente desnecessária, né? Totalmente desnecessária. Naquele ponto a gente já sabe que é ele que tá por trás de tudo. Para quem... Sapinhos pulando. É o Ariel que tá fazendo. Não sei o que fazer. É o Ariel que tá fazendo. A gente já sabe que é ele. Ela podia ter criado um outro recurso, até, sei lá, fazer uma trilha... Na trilha sonora, algum elemento que enfatizasse que era a presença dele. Não precisa enfiar a cara dele, né? Parece um selo, assim. Pá, pá, Ariel. Tinha desnecessário isso, né? Mas enfim.
Mas sobre a Próspera, até pensando até em algumas das observações que você faz, né, sobre esse retorno que ela tem, essa preparação para o retorno para Milão, né, a partir do Espartilo e tudo mais.
Uhum.
E você não percebe, assim, parece que o retorno, uma subserviência feminina, porque ela abre mão do cetro, retorna aquele vestuário típico, uhum, assim, extremamente, digamos, dócil, né, que o Espartilho tem, uhum, essa função. É, não é uma perda do poder que ela poderia continuar tendo, embora, uhum, ela vá se mudar para um lugar onde ela pode recuperar o trono e o poder de alguma forma. Como que se interpreta isso?
Eu acho bem... Eu acho ruim, assim. Eu acho que acaba deixando o final dela acaba sendo triste para mim por esse sentido, nesse sentido, justamente por causa disso. E é visível, não só no Espartilho, o cabelo dela automaticamente fica mais liso também. Então vamos domar, até o cabelo tem que estar domado agora. Volte a ser aquela pessoa, né, contida que você é, exercendo esses papéis que a gente está determinando, assim. Eu acho isso bem complicado a gente pensar nisso para ela como pessoa, mas de certa forma eu entendo que para ela, e quando ela fala lá para ele, pro rei de Nápoles, que ela também perdeu a filha, eu acho que é nesse sentido, assim, realmente ela está realmente perdendo essa parte dela, e me parece que isso vai estar realizado agora na Miranda. Então agora tu vai ser a princesa, porque tu vai casar com o príncipe de Nápoles. Era isso que eu tinha que fazer, eu tinha que passar eu passo o bastão para ti agora. Mas, ao mesmo tempo, sim, ela deixa de ser essa pessoa com poder, assim, né? Ela volta para assumir como duquesa de Milão, mas o poder que ela tinha lá deixa de existir.
E é curioso que fica nessa relação, né, do... A mulher cabe o matrimônio, o homem é o patrimônio, né? O legado que ela vai deixar para a filha é o matrimônio, casar bem a filha, né? De que tem uma, não é uma leitura que condiz com um ponto de vista mais feminista.
Sim,
assim,
de... sim. É, dentro da perspectiva do filme, né, e encaixar uma personagem feminina nesse contexto... acaba problematizando isso, mas eu vejo como uma forma de repensar sobre isso, sabe? Eu vejo como causando perturbações ali. Então, olha só, porque se fosse um homem, a coisa era outra. Sendo uma mulher, ela é obrigada a se encaixar dentro desse formato. Então, olha essa questão como é problemática. Então, eu vejo isso, sim, como pensando do ponto de vista da personagem, eu acho o final dela bem triste, mas do ponto de vista da interpretação do negócio, eu vejo como um cutucão, assim, olha só como que é essa relação, olha só como que é essas mulheres, olha o destino que elas têm, o destino que elas estão tendo. Não, não tem outra possibilidade para ela. Ela não pode ficar na ilha, ela não pode continuar com o poder, ela tem que quebrar o cetro e tem que jogar os livros fora. Nem isso ela não vai continuar exercendo, de alguma maneira, a bruxaria dela, não. Ela está jogando os livros no mar, nos créditos a gente vê os livros afundando, então... Acabou mesmo, assim, não tem mais possibilidade para ela, né? O que é
Daí,
é
nesse ponto de vista, a gente pode interpretar até a ilha como esse único lugar onde você pode exercer um poder que você não poderia ter em outro espaço, né? Como boa parte das ficções já nos apresentaram, seja a ilha do Dr. Murro, onde você pode fazer experiências das mais escusas, seja a ideia da ilha como utopia, de Thomas More, enfim, outros, né? A ilha é sempre esse lugar, as escondidas dos olhos daqueles que dominam, onde você pode ser aquilo que você é, né? Ali ela podia ser.
É, muitos críticos falam isso, assim, que essa ilha tem esse caráter de revelação. Então, o que é falso, eu vou revelar e a gente vai conhecer o verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado, assim, de puxar para os elementos falsos também. Então, mesmo que a gente tenha, que no final vai se ter a revelação de quem estava fazendo o quê, as tramóias que estavam acontecendo, continua tendo tramóias dentro da ilha, né? Então, alguns autores que eu li falavam sobre isso, sobre essa coisa da ilha ser utópica, porque lá ela exerce o poder dela e a gente vai acabar conhecendo quem são cada um, mas ao mesmo tempo tem pontos de vista diferentes, né? O fato, e aí tinha a questão do Gonzalo lá, que é o maior baba-ovo que existe, falando, mas a grama é verde. Aí os caras, não, essa grama não é verde, né? Então, quem que tá falando a verdade? Onde que tá o falso, onde que tá o verdadeiro? Porque a gente sabe que ele está puxando o saco do rei, mas a gente sabe que os outros dois também estão tramando para matar o rei. Então, são eles que estão falando a verdade? É ele que está falando a verdade? Quem está falando o quê? Então, a gente tem a revelação, tem revelações, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe aonde que está, quem está falando o quê, o que é real aí, o que não é real, né?
Quase que é uma paródia do discurso político, né?
Exato, não, isso, essa parte eu acho genial, né? Vende isso, vende aquilo, não, rei, olha só que linda a grama, tá vendendo, tá puxando o saco do rei. Aí o outro vai lá e fala, não, mas olha, eu tô vendo a coroa na sua cabeça, ele, o quê? Onde? Né? Tô já tramando no ouvido do outro.
Então, muito obrigado pela participação, Sheila. Obrigada. Espero contar contigo outras vezes.
Podem me chamar, estou à disposição.